e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos dar início aos nossos trabalhos. Temos na ordem do dia um primeiro ponto com uma proposta de lei e vários projetos de lei. Proposta de lei do Governo que cria a possibilidade de fixação de margens máximas de comercialização para os combustíveis simples e projetos de lei com vários sentidos, também relacionados com preços máximos de combustíveis, do PCP 3, do CDS 1 e do Bloco de Esquerda ainda outra. E, portanto, o Governo já está presente?
A Iniciativa Liberal, o ponto número 1, mas agora é a Iniciativa
Liberal. Então, não é o Governo? Mas tem que ser. Vamos dar mais uns segundos para ver se chega o Governo.
Sim. Um momento. Agora anda à procura do Governo. Sim. Olha, estão-me a ligar agora, estão-me a ligar agora. Estou? Estou. Então, estamos prontos para começar e o Governo não está? Então, não vem? Não, mas
nós não
vemos para mais tempo, cá está
a dar. Ó, minha querida, isto nunca mudou agora. O número 2 também é uma proposta do Governo.
O PSD, que pediu a alteração, diz que o Governo...
Bom, vamos dar início aos nossos trabalhos com o ponto 1, tal como está previsto, e não estando ninguém na bancada do Governo, começamos pelos projetos de lei do PCP. Exatamente. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor. Sr. Deputado Duarte Alves, para apresentar os projetos de lei do PCP e introduzir o debate. Entretanto, chegou o Governo e, portanto, podemos fazer um... Voltamos para trás uns segundos e dou a palavra, então, para a apresentação da proposta de lei 109/14 ao Governo. Proposta de lei que cria a possibilidade de fixação de margens máximas de comercialização para os combustíveis simples. Tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado, João Galamba.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria pedir desculpa pelo atraso. Senhoras e senhores deputados, o Governo vem hoje aqui apresentar a proposta de lei número 109-14, que estabelece um regime excepcional e temporário de preços máximos de combustíveis líquidos e GPL engarrafado. O objetivo desta proposta de lei é, reconhecendo a complexidade da cadeia de valor do sistema petrolífero nacional e partindo dos poderes existentes da ERSE e da ENSE, e por proposta do regulador, isto é, da ERSE, consultada a Autoridade da Concorrência, habilita o Governo a fixar margens máximas por elemento da cadeia de valor. O sistema petrolífero nacional, como disse, é um sistema complexo, de regimes livres, onde, ao contrário do que acontece, por exemplo, no sistema elétrico nacional, não há um regime de fixação de tarifas por parte do regulador. E é por esta razão que devemos entender esta proposta de lei como completando os poderes regulatórios que atualmente estão definidos. Sem esta proposta de lei, a regulação da ERSE no sistema petrolífero nacional era quase um poder de mera observação e relato. A ERSE podia identificar margens excessivas, como já o fez no passado, por exemplo, na CLC, que permite carregar grande parte dos tanques que distribuem combustível pelo país, só que o Governo não tinha nenhum instrumento que permitisse, feita a identificação pelo regulador, verificado que estava correta, intervir. E, portanto, o poder de regulação da ERSE nesta matéria era meramente descritivo. E o que esta proposta de lei visa colmatar é completar e dar e tornar esse poder consequente. Se a ERSE, em algum elemento da cadeia de valor, seja na cadeia de valor dos combustíveis, seja do GPL engarrafado, e identificar o local ou os locais onde essas margens de cifras verificam, o Governo pode, mediante proposta da ERSE e consultada a Autoridade da Concorrência, intervir. O principal impacto desta proposta é, como é evidente, dissuasor. O objetivo é, habilitando o Governo a intervir, que a intervenção não seja necessária. Mas se ela se revelar necessária, podemos intervir, coisa que sem esta proposta de lei não seria possível. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, no passado mês de julho, o PCP apresentou as três iniciativas que hoje colocamos à discussão sobre os preços dos combustíveis, da eletricidade e do gás. Passados 2 meses e meio, a situação, que já era grave, ficou ainda pior, o que reforça a urgência destas medidas para salvaguardar os consumidores portugueses de mais um aumento em cima de uma das faturas energéticas mais caras da Europa. Nos combustíveis, assistimos a aumentos especulativos que exigem uma atuação pública. Depois da iniciativa do PCP, veio o Governo apresentar um projeto para controlar as margens de comercialização. Temos a convicção de que a iniciativa do PCP é mais completa, mas não deixaremos de dar ao Governo os instrumentos que este solicita e que terá de provar, na prática, o seu real impacto nos preços dos combustíveis pagos pelos portugueses. Só é pena que o Governo não tenha aproveitado a proposta do PCP no último Orçamento do Estado, que teria permitido que estes instrumentos estivessem disponíveis hoje e em agosto e em julho, o que permitiria impedir os aumentos especulativos dos combustíveis nos últimos meses. No gás de botija, continuamos a ter uma diferença injustificada de preços entre Portugal e Espanha, que prejudica o país. E porquê esta diferença de preço? O ISP aplicado ao gás é o mesmo. O IVA pouco difere, 23% em Portugal, 21% em Espanha. A matéria-prima é a mesma e até as marcas são as mesmas de um lado e do outro da fronteira. Então o que é que explica que uma botija de 11 kg de propano custe cerca de 13 euros em Espanha e do lado de cada fronteira custa em média mais de 25 euros? É que há uma diferença. Em Espanha o preço é tabelado e em Portugal não. Está aí a diferença que permite a acumulação de margens injustificadas para as grandes petrolíferas. E não é só o PCP que o afirma. A ERSE, num relatório de agosto de 2020, e cito, identificou problemas estruturais ao nível do mercado GPL engarrafado, assente em elevados níveis de concentração e em ganhos acumulados pelos operadores ao longo da cadeia de valor. Fim de citação. Quanto à eletricidade, os aumentos na tarifa regulada e os possíveis aumentos noutras tarifas preocupam os portugueses. O Governo tem afirmado que tem muitas almofadas para evitar que os aumentos sejam muito altos. Mas não basta reduzir a dimensão do aumento. O que é preciso é mesmo baixar o custo da energia, que já hoje é incomportável e representa um entrave à competitividade da economia e à necessária normalização da vida das pessoas. E para isso não bastam as almofadas, que mantêm intactas as rendas e os lucros das multinacionais energéticas. É preciso que se avance com medidas corajosas que afrontem esses grandes interesses e que ponham em causa um sistema de formação de preços iníquo, especulativo, rentista e que garante os lucros à custa dos consumidores. Como é que se aceita que toda a eletricidade produzida num dia seja paga ao preço da última unidade de entrada? Como é que se aceita que, por causa disso, seja pago pelo sistema, ou seja, por todos os consumidores, a energia produzida por centrais hídricas, como se estivessem a produzir a gás natural, que é muito mais caro? Ou seja, uma central que não compra gás porque é hídrica, nem paga licenças de carbono porque não emite, pode ser, em alguns dias, remunerada por todos nós ao preço da produção a gás, que é a energia mais cara. O PCP propõe medidas que ponham em causa este sistema de formação de preços inaceitável, assim como medidas de desoneração fiscal. Propomos que, a partir dos cálculos da REN, a parte da energia elétrica que é produzida a partir de fontes renováveis seja isenta do imposto petrolífero. Não faz sentido que toda a produção elétrica seja sujeita a este imposto se é cada vez maior a componente renovável. Queremos ainda eliminar os fatores de agravamento artificiais que pesam sobre a tarifa regulada e que só servem para empurrar os consumidores para o chamado mercado livre. Com estas propostas, fazemos daqui um desafio ao Governo. Em vez de almofadar os lucros das energéticas, tenha a coragem de afrontar os interesses instalados deste setor. Os recursos das famílias e das micro, pequenas e médias empresas não podem continuar a ser drenados da economia para alimentar os lucros das elétricas. Os últimos meses, e aliás os últimos anos, contradizem a propaganda de que a liberalização dos mercados da energia, promovida por sucessivos governos de PS, PSD e CDS, levaria à concorrência e à baixa de preços. Nem concorrência, nem baixa de preços. Passados estes anos todos, o que temos é cartelização, rendas especulativas, preços que são dos mais altos da Europa, o que responsabiliza quem vendeu e continua a vender a banha da cobra da liberalização. Reafirmamos que a energia é um setor demasiado estratégico para continuar nas mãos de privados e nas mãos do capital estrangeiro. Sim, é preciso recuperar o controle público sobre a energia para que este setor estratégico seja colocado não ao serviço das multinacionais, mas sim ao serviço do país. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para a apresentação do projeto de lei do CDS-PP. E participação no debate. Tem a palavra a senhora deputada Cecília Meireles, por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Para fazermos este debate, que é sobretudo sobre o preço dos combustíveis e também de outras fontes de energia, eu acho que devemos partir de factos. E, portanto, partindo de factos, eu achei importante ir perceber o que acontece de cada vez que um português decide encher o depósito do seu carro. E, portanto, pegando em dados da Direção-Geral de Energia e de Geologia, simulei o que acontece no preço de cada vez que enchemos, por exemplo, um depósito de gasolina 95. Se olharmos para o que acontece, e porque estamos a falar de preços, se formos encher um depósito de 40 litros, pagaremos 67 euros. Desses 67 euros, quase 40 euros são impostos e taxas que vão para o Estado e 27,76 euros é que pagam a matéria-prima, as margens, a armazenagem, as rendas e tudo mais que lhe queiram chamar. Já em gasóleo, acontece que preenchemos o depósito temos que pagar quase 60 euros. Mais uma vez, mais de metade, 31,25 euros, vão em taxas, impostos e vão para o Estado. E o restante remunera a gasolina, a comercialização, as margens, etc, etc. E, portanto, eu acho que devemos fazer este debate partindo de factos. E o facto aqui é que a margem de leão na formação deste preço é do Estado. E, portanto, se aquilo que queremos é baixar o preço, então o que o CDS propõe é que o Estado comece por regular o seu próprio preço e por fixar a sua própria margem máxima. Neste caso e neste momento, a margem do Estado ultrapassa os 50% do preço, chegando quase aos 60% do preço. Portanto, se o que queremos é baixar o preço, se o que queremos é regular a margem, então o Estado comece por dar o exemplo na sua própria margem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, também para a apresentação do respectivo projeto de lei, por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o sucessivo aumento do preço de venda ao público dos combustíveis tem consequências económicas e sociais e falamos neste momento de máximos históricos em pelo menos uma década. E estes aumentos agravam as dificuldades e atrasam a recuperação depois da crise resultante das restrições impostas pela pandemia. Muitas famílias que tiveram e têm ainda cortes nos seus rendimentos, mas que enfrentam aumentos nos seus custos de energia. E este tema não é novo e a proposta que aqui trazemos também não. Já em 2011, o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei que pretendia introduzir medidas anti-especulativas e transparência na formação de preços. E na altura, a liberalização dos combustíveis mostrava os seus efeitos perversos sobre os consumidores, fruto de um sistema de fixação de preços opaco e dominado pela especulação. E há um problema de fundo que tem a ver com o sistema internacional profundamente cartelizado. E depois outros problemas surgem quando o preço do petróleo sobe, os preços de venda ao consumidor sobem também, mas quando os preços do petróleo descem, os preços de venda ao consumidor tarde ou nunca se reduzem. O Governo anunciou, portanto, que se iria propor legislação para conter a subida dos preços. criou-se uma expectativa. Mas lida e analisada a proposta de lei que hoje está em discussão, queremos que não